A Rádio UEL FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, seu momento informativo para aqueles que se interessam sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, e junto comigo está o Vini. Tudo bem, Vini?
Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente nesse ano de 2024 com os nossos ouvintes e com os nossos convidados. Hoje vamos falar sobre como estabelecer metas e planejamentos pessoais para o ano que está se iniciando. Mas antes de iniciar o nosso podcast, gostaria de pedir para você, ouvinte, seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, que é o @podcasttod, e também a Rádio UEL FM. Isso ajuda a continuar trazendo conteúdo jurídico interessante para vocês.
Mais uma vez aqui conosco, Dr. Fabrício Carraro, especialista em direito criminal e também promove treinamentos. É isso, né, Fabrício? Muito obrigado por estar aqui hoje e dividir um pouco esse conhecimento.
Obrigado, Lai. Obrigado, Vini. Obrigado, Lopes, pessoal aqui da UFM, nossa Universidade do Coração, onde nós fizemos graduação, pós-graduação. Uma honra, um prazer muito grande estar aqui novamente. E sim, eu costumo falar, né, que eu trabalho com heróis e vilões, né, que até uma pesquisa científica que a gente levou a cabo aí, buscando compreender o ser humano sobre esses dois aspectos. O vilão, que é o criminoso, ou pelo menos aquele apontado como criminoso, é onde eu atuo como advogado criminalista e professor de prática penal. E os heróis, vamos dizer assim, os líderes, aqueles que são os vencedores, aqueles que alcançam níveis de superação, né? E com essa parte de treinamentos em desenvolvimento humano para pessoas, para empresas, principalmente para escritórios de advocacia. Mas as técnicas são as mesmas, né? Então, acredito que a gente consegue, com esses estudos que a gente teve aí, pós-graduação na área e vários outros estudos dentro da área do desenvolvimento humano, metas, liderança, comunicação, inteligência emocional, gestão do tempo, etc. Acredito que o que a gente fala aqui pode ser útil não só para o pessoal da advocacia, mas para os profissionais e para as pessoas em geral. Então, a gente vai fazer o possível para contribuir aqui para que todo mundo tenha um 2024 muito melhor do que espera.
E já pegando nesse gancho, como que funciona esse treinamento que você oferta no mercado?
Bom, a gente trabalha tanto para pessoas físicas. Então, por exemplo, é muito comum alguém nos procurar porque vai enfrentar uma sessão plenária do Tribunal do Júri. Então, para enfrentar o Tribunal do Júri, precisa de várias habilidades e tal. Não só falar em público, mas às vezes tem que discutir com policial, com promotor, às vezes até com policiais, com testemunhas, para passar no exame da ordem, às vezes para estabelecer uma organização melhor no escritório, enfim. E a gente atende também outras pessoas e empresas. Às vezes as metas e, enfim, os desafios que as pessoas enfrentam são os mais variados. Eu estou mais acostumado a trabalhar com escritórios de advocacia e profissionais da advocacia que querem atingir metas dentro dessa área. Mas aí você precisa trabalhar sempre as mesmas situações, que é o estabelecimento de metas, a manutenção do foco para atingir essas metas, traçar estratégias para atingir essas metas, trabalhar ali o foco, trabalhar as emoções, trabalhar a própria gestão do tempo e da produtividade. Então, isso que a gente faz para os escritórios de advocacia. Às vezes é um a um, né, no processo que a gente chama de coaching jurídico e tal. E tem muito mito aí, mito no mau sentido sobre isso, enfim, mas é uma técnica muito avançada. Eu já estudo isso desde 2007 para 2008, programação neurolinguística, coaching. Então, lógico que tem muita coisa muito superficial e desculpa a palavra, né? Tem muita falcatrua no mercado, mas também tem muito profissional sério e realmente ajuda as pessoas, as organizações, as empresas a atingirem, enfim, aquilo que elas almejam, né? Então, a gente trabalha no um a um e também para equipes, escritórios, empresas, etc. E funciona, porque são técnicas pautadas aí em ideias milenares e também, ao mesmo tempo, que se baseiam em ideias mais avançadas sobre as neurociências, o que mais se sabe hoje sobre o funcionamento do cérebro humano, do comportamento humano.
Fantástico, mas vamos lá. Uma advogada ou um advogado com a OAB fresquinha, está querendo montar o seu escritório, querendo ter a sua carteira de clientes. Que tipo de dicas você daria para ele começar a estabelecer uma meta já nesse começo de ano?
Bom, me permita lá e me permita, Vini, né, Sr. Lopes, falar para nossa profissão aqui, para nossa classe, a advocacia. Mas o que eu vou falar aqui, eu espero que se tiver ouvintes aí de outras áreas também com a gente, eu espero que também se aplique, porque isso eu escuto de profissionais de outras áreas também. Olha, eu saí da faculdade, né, e no direito a gente sabe que é assim, E eu sei sobre leis, eu sei sobre doutrina, jurisprudência, eu sei um pouco de direito, a técnica do direito. Mas ninguém me ensinou como é que eu vou montar escritório de advocacia, como é que eu vou para o mundo real aí trabalhar, né? Como é que eu vou conseguir cliente, como é que eu vou administrar, como é que eu vou lidar com as questões que vão surgir no meu cotidiano. E a gente escuta isso também de fisioterapeutas, ou dentistas, médicos, administradores mesmo, né? Que a gente vê muita teoria na faculdade e o mundo real é diferente. Então, no caso da advocacia, o que que acontece? A gente tem percebido uma mudança muito grande nos últimos anos por conta da tecnologia, o que, aliás, se aplica também a todas as áreas. Mas, no caso nosso, o que que acontece? Então, a pessoa se forma e pronto, vou advogar, não vou partir para a área pública, não vou prestar concurso, eu vou advogar. Então, hoje, por exemplo, um dos passos iniciais que a pessoa pode dar é montar uma pessoa jurídica. Por quê? Porque uma coisa que assola o brasileiro de forma geral é a tributação. E se você tem uma pessoa jurídica, você já tem uma carga, pelo menos antes da reforma, né? Uma carga tributária substancialmente reduzida. Então, você tem ali a sua estrutura, pelo menos tributária, para não pagar muito imposto. Mas, lógico, imposto do quê? Primeiro, você tem que ter cliente. E aí, como é que você consegue cliente, né? Não só na advocacia, mas em todas as áreas, talvez esse seja o grande X da questão. Hoje, não dá para a gente desvincular essa busca, né, ali de clientela da internet. Então, por mais que você não tenha ali um escritório virtual, você não tenha ali o seu trabalho feito de forma digital, você precisa ter minimamente uma presença na internet. Então, você tem que ter o site do escritório, você tem que, de preferência, produzir conteúdos nas redes sociais, isso principalmente para quem está começando, né? A gente que começou, eu já tenho 20 anos de estrada, quando a gente começou não existia isso. Então, a gente tinha ali o network boca a boca, quem conhece quem, entre familiares e amigos. Hoje, né, com um grande volume de profissionais, a gente fala da advocacia, mas em outras áreas isso também é aplicável. Então, a gente precisa desses instrumentos digitais para trabalhar. E aí, quanto mais específico for o trabalho que a pessoa divulga, mais fácil vai ser ela conseguir ali essa carteira de clientes de forma mais proativa e, por que não dizer, até de forma mais rápida e, principalmente, é importante dizer, de forma ética, né? Porque tem todo um regramento da Ordem dos Advogados do Brasil, se não me engano, o provimento 205 de 2021 é que vai regrar a forma que o advogado pode eticamente divulgar seus trabalhos, enfim. E aí, quanto mais específico, melhor. Por exemplo, eu sou uma advogada que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Eu sou um advogado que ajuda pessoas que estão endividadas com banco. Eu sou um advogado, enfim, e assim por diante. Aí a pessoa começa a produzir conteúdo informativo. Lógico, a gente fala de redes sociais, a gente fala da internet, mas isso também não exclui a possibilidade de ela dar palestras ali em associações comerciais, em igrejas, em locais ali, clubes, né? Locais ali do seu bairro mesmo, começar a mostrar seu trabalho e mostrar autoridade naquele assunto, mostrar que ela domina, né? Direito consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, para que ela consiga atingir aquele público, né? Aquele perfil de pessoa que potencialmente pode vir a procurá-la. Então, ela vai ter uma estrutura jurídica, lógico, ela precisa ou não de um escritório físico. No início, talvez até não precise, você tem um co-work, você pode atuar só de maneira online. Então, você tem várias opções para começar, mas isso não significa que você não também tenha que pensar em metas a médio e longo prazo. E aí você tem que pensar grande, porque é o mesmo preço, né? Sonhar grande, sonhar pequeno. Começar pequeno, começar por baixo, acho que tem que ter o pé no chão. Mas aí você pode pensar longe conforme o caminho que você queira traçar na sua carreira e, lógico, na sua vida, né?
O importante é o pontapé. E especificamente para a advocacia, tem muitas ferramentas disponíveis para quem está começando. Atendimento virtual, atendimento remoto, é um serviço gratuito. Tem algumas plataformas de assinatura eletrônica, uma, por exemplo, é a ZapSign, que você faz assinatura eletrônica, não precisa até o cliente entregar o documento, é uma assinatura eletrônica que é válida, tem validade jurídica. Outro pontapé também, que para quem busca começar do zero, né, sem uma herança ou sem nenhum auxílio, o Google hoje é uma ferramenta também, né, bem importante. Muitas pessoas dão um Google, o cadastro é gratuito, né? Além das redes sociais, essas são algumas ferramentas que pode auxiliar de forma orgânica, né? O boca a boca do Google hoje dá uma impulsionada.
E dentro de tudo isso, assim, existe a dificuldade que é iniciar um trabalho. Todo mundo sabe, assim, começar do nada, assim, é muito difícil, é penoso, a pessoa vai encontrar muitos desafios. Então, lança a seguinte pergunta: já que é tão penoso e difícil, como manter-se motivado a perseguir esse sonho?
Bom, até Eu acho que isso que o Vini trouxe aqui é fundamental, né? O Vini, que é de uma geração agora mais recente, né? Jovem, já chegou no mundo aqui, né? Com seu diploma, já afeto a essas tecnologias. Então, isso é muito importante, isso que o Vini falou. E depois o Lai também vai trazer as dicas dele aí, né? Vamos trazer aqui uma amálgama de ideias aí, de percepções diferentes da advocacia, né? As áreas de vocês aí e tal. Veja, motivação é um tema que eu gosto muito, Lai, porque... Quando se pensa em motivação, muita gente já vai torcer o nariz e eu dou plena razão para quem torce o nariz e fala, mas o que é esse negócio de motivação? Né? Porque você pensa muitas vezes em quê? Em eventos motivacionais, né? Palestras e eventos de final de semana lá, que muitas vezes quem trabalhou, trabalha em empresa...
Quem é mundo corporativo tem bastante. Né?
Exato, quem aí é do meio corporativo sabe, aí os líderes vão estabelecer metas, muitas vezes metas de vendas, metas aí, né? Bancários, vendedores, enfim... meio corporativo em geral. E aí leva para aquele evento motivacional. E lá naquele evento motivacional, lógico, você tem contato com ideias muito interessantes, você tem contato com ideias muito profundas até, algumas, inclusive de raízes muito complexas, ali, simplificadas para aquele tipo de evento e tal. E aí tem de tudo nesse tipo de evento, né? A pessoa canta, a pessoa pula, a pessoa dança, a pessoa levanta a mão, a pessoa abraça, a pessoa chora e faz aquele todo aquele show, né? E a pessoa realmente sai dali... A gente fala no gás, né? Sai ali motivado, pô, agora vou mudar o mundo e tal. E o que acontece que na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, quando ela volta para a empresa, quando ela volta para o escritório, quando ela volta para o setor dela, alguns dias depois, a realidade vai voltar a bater em sua porta e toda aquela motivação que se estabeleceu no evento, na palestra motivacional, que muitas vezes foi de índole meramente emocional, não vai se sustentar num ambiente ali que vai exigir...
No cotidiano.
Né? No cotidiano, ali, quando os problemas surgem, como os desafios surgem. Né? A palavra desafio ela é mais interessante, porque ela traz uma carga até menor do ponto de vista linguístico para a gente pensar em vencer, né, as nossas questões aí do dia a dia. Então, a motivação em si, ela não... E desculpa que eu vou falar aqui, quem pensa diferente a gente respeita, mas no meu entendimento, motivação você não consegue com eventos motivacionais. A motivação é algo que tem que vir da pessoa... Né? Um evento pode até ajudar sim, mas é como se fosse um embalo, né? Faz um empurrãozinho ali, uma partida para que o motor comece a funcionar. A partir dali você tem que manter funcionando. Tá, mas aí como é que você vai se manter motivado todo dia? Todos nós temos dias bons e dias ruins. Temos partes do nosso trabalho das quais nós gostamos e temos partes do nosso trabalho das quais nós não gostamos. Sim, todo trabalho tem a parte chata, todo trabalho tem a parte maçante. Né? Eu falo aqui como um apaixonado pela advocacia, pelos treinamentos, mas eu também, logicamente, enfrento, né, a parte chata aí no meu cotidiano. Então, essa motivação, primeiro, ela tem que vir de dentro, vem da pessoa. Ninguém vai motivar um terceiro. Se isso acontecer, vai ocorrer uma motivação que é meramente efêmera, é passageira e é questão de tempo ela se dissipar. Então, o que motiva você? O que me motiva? E essa motivação vai vir de um autoconhecimento. Bom, eu preciso saber o que é importante para mim, ou seja, quais sejam meus valores, quais são os meus valores. Né? O que é importante para mim? É estabilidade? É uma vida financeira estável? Ou é uma reputação, um reconhecimento do meu trabalho? Ou é trabalhar realmente com o que eu gosto? Né? Às vezes, mas você vai trabalhar com o que você gosta e ganha menos, ou com o que você não gosta e ganha mais? É um dilema muito comum, né, no meio profissional, não só na advocacia.
E nem sempre é regra e se mantém, né?
Nem sempre é regra e se mantém. Às vezes oscila também, né? Uhum. Dentro da nossa carreira. Eu vou ajudar as pessoas, o meu propósito ele está focado no terceiro, no meu cliente, no meu público, enfim. O que é importante para você? E aí não tem resposta pronta. Você tem que fazer uma autoavaliação e perceber nesse processo de autoconhecimento, que não é algo... Hoje em dia está na moda, né? Fala, não, autoconhecimento e tal. E não é simples como, eu gosto mais de goiaba do que de melancia. O autoconhecimento é um processo para a vida inteira e talvez até além da vida. Então, a gente perceber o que realmente nos motiva, independentemente de alguém querer nos motivar. Quais são os nossos valores, o que está por trás daquilo que a gente gosta, aquilo que a gente busca e aquilo que é importante para nós.
Eu não sei se vai encaixar, por exemplo, que esses eventos, acho que de coach e tal, não é mais uma motivação muito, é estar eufórico, não uma motivação, né? Uma euforia transitória. Passou um tempo, ela dispersou, acabou.
Exato, você definiu bem, melhor que eu, inclusive, eu gostei disso aí.
E aí daí também tem, não sei se teria uma distinção muito grande, ó, porque tem gente que acaba até confundindo motivação e disciplina, ele é disciplinado. E aí, como é que funciona a distinção entre motivação e o cara que é disciplinado? Como
ou
que
foco,
pode,
né?
Ou foco, como é que isso aí pode ser utilizado para traçar metas por um ano que se inicia?
Legal, Vini. Acho que é o tipo de coisa que nem parece que alguém estuda, né? Mas sim, alguém estuda. Motivação, disciplina, foco, né? São coisas que a gente estuda nesse meio do desenvolvimento humano, né? Então, peraí, motivação, existe esse evento motivacional, né? Que você muito bem classificou aí, que é de natureza, assim, apta a gerar uma certa euforia. E como você muito bem pontuou, essa euforia, ela, por natureza, ela vai passar, né? E aí as coisas vão voltar à sua normalidade, por assim dizer, à forma como elas funcionam naturalmente ali no dia a dia. E aí você precisa, os estudos vão dizer justamente isso, quando você não tem motivação, e não é todo dia, né, que a gente tem motivação, a gente vai ter que ter disciplina. E eles vão dizer, olha, disciplina é igual banho, você tem que ter todo dia, né? Porque, olha, sei lá, vou estudar, por exemplo, para OAB, para um concurso, então precisa, né, ter essa disciplina, senão a pessoa vai te chamar para o cinema na hora de estudar, você vai, aparecer um churrasco, você vai, não é que você não pode ir, vejam, muito pelo contrário, eu acho que a gente precisa, inclusive nas fases que a gente está construindo, por exemplo, uma aprovação na OAB, né, num concurso, ou enfim, seja a meta que for, emagrecer, né, tem de tudo, né, ter uma vida mais saudável, essa disciplina é necessária, só que se for uma coisa muito exigente, se for uma coisa talvez muito além daquilo que era o nosso sistema de vida anterior, e a gente está numa época de início de ano, é muito comum que as pessoas tenham as suas resoluções de ano novo, as metas de ano novo, então se for uma coisa muito longe daquilo que era a rotina da pessoa, então é muito difícil se manter, então dependendo, lógico, do tamanho da meta, do tamanho do objetivo, vai sim ser exigido uma disciplina maior, uma dedicação maior, só que se você sacrifica seu tempo ali com o filho, você sacrifica o teu tempo de sono, teu tempo de descanso, teu tempo de lazer, teu tempo de bater papo com amigos, enfim, o que seja, uma série, uma leitura, e isso não vai se sustentar. O que vai acontecer é que vai que nem um balão mesmo, que você enche, uma hora a tendência é que ele venha explodir se você não encher até certo ponto. Então, mais uma vez o autoconhecimento. Aí eu suporto uma certa disciplina? Suporto, mas até que ponto, né, eu vou suportar num ritmo, e se for o caso, vai crescendo o ritmo aos poucos. É a forma que eu tenho visto que funciona para as pessoas. Olha, eu vou impor uma disciplina, mas eu vou começar, por exemplo, de estudos, né? Olha, eu vou começar estudando, sei lá, meia hora por dia, depois uma hora, depois duas horas, três, porque, por exemplo, concursos como magistratura vão exigir, dizem os estudiosos aí, exigem cada vez mais, 8-10 horas por dia de estudo. Então, você não vai sair de uma rotina de estudar 10 minutos por dia para 8 horas, de uma hora para outra, alguns podem até conseguir, mas não é fácil. A gente tem que ser realista com as metas que a gente busca atingir, né? E tem muito a ver com o foco, né? Também que você colocou, Vini. E aí eu vou deixar uma dica de livro e ninguém vai esquecer. Vai ser muito fácil lembrar o título desse livro, porque o nome dele é justamente Foco. É o livro do Daniel Goleman, tá? Que é o chamado pai da inteligência emocional, escreveu o livro Inteligência Emocional nos anos 90, psicólogo norte-americano, e ele revolucionou, né, o que se diz sobre ser inteligente, não mais apenas o QI, mas agora também o QE, o coeficiente emocional. Até se diz que o QI te coloca no emprego e o QE te mantém no emprego, porque são mais do que as habilidades técnicas, né, do profissional, seja do direito, seja qualquer outra área, que leva alguém a ter sucesso profissional. São as habilidades interpessoais, de lidar consigo mesmo, com as suas emoções e com as pessoas, com as emoções das pessoas. Então, ele tem esse livro chamado Foco, que vai falar muito, de forma muito embasada, né, com vários e várias pesquisas científicas, sobre como que a gente mantém o foco, principalmente nessa nossa época em que as distrações estão cada vez mais e mais e mais presentes, literalmente na palma da nossa mão, né? Então, disciplina, motivação e foco são temas que, né, cada um tem sua definição, suas nuances, mas estão absolutamente interligados.
E Fabrício, dentro desses pilares, que é a motivação, a disciplina e o foco, é comum que você se depare nos seus treinamentos com algumas armadilhas, alguns erros que as pessoas cometem no planejamento, ao estabelecer metas. Quais são esses erros e como você pode dar algumas dicas para evitar essas armadilhas?
Olha, muito legal essa pergunta, Vini, porque realmente existe isso, e a armadilha mais presente que eu vejo quando a pessoa estabelece suas metas é ela fugir de algo que a gente chama de autorresponsabilidade. Que está ligado, assim, tem duas palavras importantíssimas aí, né? A responsabilidade e a consciência. A pessoa tomar consciência do que está acontecendo no contexto dela, seja no contexto profissional, seja no contexto pessoal, seja em ambos. Eu sempre indico, né, para os meus clientes que seja em ambos, você tem que dar um jeito de equilibrar o pessoal com o profissional, senão um dos dois vai ficar comprometido e isso vai atrapalhar o outro no decorrer do processo. Mas a pessoa tem que tomar consciência como é que está a vida dela, como é que está a profissão dela, como é que está a pessoa dela e como é que está o ambiente em que ela está, né? Então, como é que eu estou, como é que está o ambiente, como é que está a realidade, esse mundo VUCA, esse mundo BUNNY, esse mundo digital, esse mundo em constante transformação em que a gente está, esse é o contexto. E como é que eu estou intelectualmente, emocionalmente, profissionalmente, né? Enfim. Então, a pessoa tem que tomar consciência disso, a partir daí ela toma a ideia para si da autorresponsabilidade. Porque vamos pegar o exemplo do ano novo mesmo. Nossa, acabou o 2023, começou o 2024, pronto, tudo vai mudar, tudo vai melhorar, tudo vai ser diferente. E não vai ser diferente, a não ser os números no calendário. Se a pessoa não muda certos hábitos, ah, agora eu vou parar de fumar, agora eu vou parar de beber, agora eu vou começar a fazer exercício, agora eu vou começar a tratar melhor dos processos, né, que os clientes me confiam, né? E a gente sabe que, infelizmente, tem muitos advogados, mas advogados que trabalham com excelência são ainda minoria. Eu digo infelizmente com uma certa tristeza, mas é uma realidade, a gente conhece os bastidores, sabe disso. Então, quer dizer, essa autorresponsabilidade vai trazer para a pessoa a ideia de que, peraí, é comigo. Não é porque o ano mudou que as coisas vão acontecer. É porque eu vou mudar certos hábitos, certos comportamentos, certos pensamentos que as coisas vão começar a acontecer. E principalmente, aí a gente vai envolver essa ideia da motivação, a pessoa tem que saber o que motiva ela. Porque se ela não estiver motivada, vai ser muito difícil, com uma meta lá na frente muito bem traçada, que isso vai motivá-la dentro dos seus valores, como a gente estava dizendo, aí ela vai implementar uma disciplina de trabalho, de estudos, de, enfim, de exercício, o que seja, para chegar nessa meta, nesse objetivo que está lá na frente, né? Porque muitas vezes a recompensa imediata pode afastar a pessoa disso. Ah, mas eu vou tomar refrigerante a mais, eu vou olhar um pouquinho mais aqui a rede social, ah, eu vou ficar assistir mais um episódio da série, eu vou comer mais um pedaço de pizza, enfim, o que seja. Esse benefício imediato que vai trazer prazer vai muitas vezes afastar a pessoa daquilo maior que ela almeja, que ela busca dentro, né, do que ela conseguiu estabelecer como valor no seu processo de autoconhecimento. Então, a partir do momento que ela percebe qual que é a responsabilidade dela, e não é do ano novo, não é do chefe, não é do governo, não é da vizinhança, não é do... Não, peraí, o que me cabe fazer? O que me cumpre fazer? Qual que é a minha responsabilidade para chegar onde eu quero chegar? Porque a gente pode até ter ajuda no caminho, e eu faço aqui até um agradecimento, muita gente me ajudou, né, para eu atingir metas que eu fui atingindo ao longo da minha vida, familiares, amigos e tal, colegas de profissão, mas a gente não pode contar com ajuda. Se vier, é bem-vinda. Mas o que a gente tem que ter em mente para evitar esse tipo de erro, né, Vini, é que o responsável pela minha meta sou eu. Ah, mas o contexto está ruim, o país está difícil, mas o planeta está... Sim, está mesmo. Mas e o que você vai fazer? Vai só se lamentar ou vai tomar alguma atitude? Assumir a responsabilidade após tomar consciência de você e do seu ambiente e aí tomar uma atitude. Porque a responsabilidade é sua, não é porque mudou o 3 para o 4 no calendário que vai acontecer alguma coisa diferente de forma automática, não.
Dentro das metas ainda, tinha uma minha experiência pessoal que me frustrou muito, é que eu estabelecia metas que estavam muito distantes, queria resultado, a recompensa em um curto período. Isso aí acabou me frustrando muito. E o que eu procuro fazer? Estabelecer algumas metas mais curtas para ter umas recompensas mais imediatas para me manter motivado e também disciplinado até aquela meta grande que eu quero, né? Então, por exemplo, hoje minha meta, quero ser reconhecido como advogado, que o podcast me alavanque em uma grande escala. E essa é a minha meta lá na frente. Então, eu tracei algumas durante esse ano para realizar... Por exemplo, a estruturação do podcast nas redes sociais, repaginei a minha vida profissional nas redes sociais, site. Então essas são as metas que me deram alguns prazeres mais imediatos para que eu não fique sem motivação até aquela meta grande. Isso me ajudou também, era uma armadilha que eu tinha antigamente.
Mas veja, Vini, isso que você está fazendo é importante que os ouvintes tenham em mente. Por quê? Porque... há certos tipos de recompensas, né, e a gente tem que trabalhar essa questão porque ela é muito importante mesmo. Acho que esse seu exemplo ele é pertinente. Veja, às vezes uma recompensa é, bom, agora eu sei lá, fiquei 2 horas, né, a mais na academia essa semana, eu posso comer um sorvete a mais. Tudo bem, pode. Desde que seja algo controlado, porque isso é um prazer. O sorvete vai te aproximar de emagrecer, por exemplo? Não vai. Mas se você também ficar tanto tempo sem sorvete, você vai conseguir se manter 2 horas a mais na academia? Também não vai. Então, é um tipo de recompensa. Olha, se eu estudar X horas por dia, eu vou assistir tantos episódios da minha série lá no meu streaming. Beleza. É algo que você determinou com a sua autorresponsabilidade. Então, é uma recompensa que só vai te dar prazer, não vai te aproximar da tua meta. Diferentemente, é algo que você falou que eu acho muito legal, é... Bom, eu quero alavancar o podcast. Então, hoje ele atinge X pessoas, né? Então, eu quero que atinja Y pessoas. Então, eu não vou querer pular do X para o Y. Peraí, tem X mais 1, X mais 2, X mais 3 ao longo desse período. Aí, você vai fazendo pequenas metas, né? Ó, bom, agora... Metas para esse mês, para esse semestre, para esse ano. E o que, que eu quero em termos de resultados desse podcast? E eu reitero que os elogios, né? O podcast que é muito bacana. Né, eu já ouvi vários episódios de outros convidados também. Então, peraí. Eu estou pensando lá na frente, no número Y. Mas eu não vou ser feliz só quando eu chegar no Y. Ou X mais 1, opa. E não é a recompensa de comer uma pizza a mais ou assistir um episódio a mais. É um resultado que tem pertinência com a minha meta. E isso sim já é... E até os teóricos eles costumam separar. O objetivo é algo maior. É Y pessoas ouvindo meu podcast. Né? E o objetivo. E o objetivo ele é feito, né, de metas. São parciais, vamos dizer assim. Então, X mais 1, X mais 2, X mais 10, X mais 250, etc. E isso aí sim já é resultado. Dentro daquilo que você se propôs ao atingir enquanto meta, enquanto, né, enfim, parte de um objetivo maior. Então, as recompensas que te dão prazer, beleza, então eu vou fazer aquilo que me dá prazer durante um período do meu dia, da minha semana, né, porque senão a gente não vive. Não é assim. Então, meta e tal, vou ficar doidão agora pra minha empresa alavancar, pra passar no concurso, mas aí você para de viver. Não, acho que tem que se manter vivendo, desde que seja uma forma disciplinada. E a palavra X aqui, a meu ver, é o equilíbrio. O que é o equilíbrio para atingir a meta, mas também não surtar, né, ao longo do processo. Acho que isso que é importante, né?
Dentro dessa linha, então, fala um pouco da importância que é uma meta bem definida. Ou, pelo menos, o que seria uma ferramenta, alguma coisa de uma meta bem definida?
Posso fazer um jabá aqui, então?
Opa!
Bom, então, eu vou aproveitar a deixa, né? Porque a gente tem um conteúdo sobre isso, a gente tem um trabalho nesse sentido aí. E existe um blog que eu sustento. Bom, não é uma coisa recorrente, né? Quando dá na telha, eu vou lá, escrevo alguma coisa e coloco um vídeo. Não é uma coisa semanal nem quinzenal. Para isso, eu realmente não tenho disciplina. Assumo aqui. Mas existe lá, por exemplo, um texto e um vídeo. Metas, motivação e foco. Uma coisa assim, né? Que, inclusive, lá eu trago... Eu menciono outras técnicas, né, nesse artigo e nesse vídeo. Mas eu trago ali uma meta chamada... Meta SMART. SMART do inglês, né? S-M-A-R-T. A meta tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, ela tem que ser relevante, ela tem que ser temporalmente definida, com prazo definido. Então, ali eu explico bem e eu recomendo, né? Lógico, eu sou suspeito para falar, mas é um texto bem curto, né? Bem de fácil leitura, bem acessível. Lógico que ele toma como pano de fundo ali metas na carreira jurídica, mas serve para qualquer outra profissão, as técnicas são as mesmas. E ali eu falo, de forma bem objetiva, o que é essa técnica de formulação de objetivo, porque quanto melhor você formular seu objetivo, melhores condições você tem de visualizar, de ouvir, imaginar, sentir o que você vai estar percebendo quando você estiver lá, atingindo a meta, e isso vai te ajudar a motivar, e por si vai ajudar na disciplina, enfim, no foco, etc. Tá? E lá eu menciono a estratégia Disney, boa formação de objetivo da PNL, tem várias outras, mas essa aí por si só já é interessante. Então, heróisdodireito.com.br tem lá vários, né, conteúdos, mas tem lá meta, motivação e foco, é um texto que eu recomendo sobre isso aí. E não for lá no meu blog, vai no Google e procura Meta SMART, S-M-A-R-T. Você vai ver vários vídeos, vários textos sobre isso, alguns mais curtos, outros mais complexos, mas é um bom começo para estabelecer bem as metas.
Bom, Fabrício, então vou pedir para você depois, passa para a gente o link também. E a gente vai disponibilizar para o ouvinte lá no Spotify. Aí você pode clicar e é direcionado para o artigo, para o site também do nosso convidado, que é o heróisdodireito.com.br.
E com isso, então, finalizamos o episódio de hoje. Fabrício, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa. E se quiser fazer uma última exposição, algumas palavras para os nossos ouvintes.
Eu só tenho a agradecer Lai, Vini, Lopes, a Universidade Estadual de Londrina. É uma alegria, sempre uma alegria, uma honra muito grande estar de volta aqui para a universidade e falar dessas ideias que que tanto me aprazem aqui para o pessoal que escuta a rádio. É, quem quiser trocar uma ideia aí, conversar comigo, me acha aí na Fabrício Almeida Carraro, põe aí no Google, você vai me achar nas redes sociais. E o blog está lá, vou deixar o link aí para o pessoal que quiser saber um pouquinho mais sobre metas, motivação, foco, essas coisas aí. E essa época do ano é propícia para isso, né? O ano não muda nada, mas em si, por si só, mas se a gente mudar, se a gente tomar atitude, as coisas mudam sim. Isso eu posso falar por mim, por tudo que eu estudei e pratiquei, também pelos meus clientes, meus colegas. E é isso aí, vamos estabelecer metas e atingi-las sem ficar doido, né? É importante ter esse equilíbrio aí, sem surtar no caminho, fazer de forma consciente, de forma equilibrada. E é isso aí, desejo um excelente 2024 para todo mundo aqui da UEL e para todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Fabrício. E a você, nosso ouvinte, esperamos que este episódio ajude vocês a planejar o seu ano novo de uma forma mais consciente e alinhada com suas metas. E se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos, siga o Toddcast para manter mais informados e com insights jurídicos. Obrigado, até o próximo episódio.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.